long.
Two. Oh.
General Alive, you are coming with me.
Está começando Cabeça Grávida Podcast.
Começando mais um podcast Cabeça Grávida, esse podcast que ainda tá tentando ajudar as pessoas a ocuparem seu tempo nessa quarentena, porque aqui você tá ligado, né? Enquanto uns não tem o que fazer, outros ficam assistindo série, outros trabalham. Né, Náutica? É. E outros pagam de ermitão, que nem um anão, que tá... tá longe de todo mundo.
Eu estou longe de todo mundo, estou nas florestas, pra quem não sabe.
Ele é o Jared Leto. É.
Mais um episódio de indicações aí, nosso balanço da semana. E pra começar apresentando que tá aqui comigo, mas não tá aqui comigo, porque quarentena, né? Mas tá aqui comigo, primeiro as damas, né?
Ladies first.
Giovanna, primeira dama do podcast, quem é você?
Olá, eu sou a Giovanna, a primeira dama do podcast.
Aqui comigo também, que eu já falei, o ermitão que tá longe de todas as redes sociais. Só que ele...
Deixa eu chamar ele de Jared Leto, né?
Mano,
Tô chamando você de Jared Leto. Ô, louco, velho. Jared Leto. Só porque eu estou entrando no personagem da quarentena, entendeu? Tipo,
fico um mês assim, na caverna e, tipo, quando volta, o mundo tá pior, tá ligado?
É tipo isso mesmo que eu tô vendo, velho.
Ele falou, o coronavírus tá aí. É. Né?
Cara, eu vou falar pra você que eu tô entrando, tipo, uma vez, assim, no site, no Google, tô colocando Covid pra ver o que que tá rolando, mas cada vez que eu entro tá pior, então eu falo, meu Deus, na hora que eu sair realmente vai ser assim, vai tá muito pior do que tava antes.
Mas quem é você?
Mas enfim, eu sou o Anão, também conhecido como Luiz Brolese, e a Milena Cantarelli também tá... Ah, a gente tá transmitindo, viu?
Isso daqui tá... A gente tá transmitindo ao vivo no YouTube.
Exatamente. A Milena, porque eu perguntei lá e eu acabei me distraindo, mas a Milena Cantarelli está. Eu perguntei lá quem que tava online, porque tá não listado e tem 4 pessoas online. Aí
oxi,
a Milena
4?
Mandou. Então, oxi.
Não, eu fechei aqui.
Entrou então, todo mundo do Argumento Zero entrou, então. Vou mandar.
O Alisson entra e fica aqui.
Vou mandar no grupo do Argumento Zero. Que a gente não mandou, né? No grupo do Argumento Zero.
É verdade, tem que mandar no grupo do Argumento Zero.
Deixa eu mandar.
Mas enfim,
aqui no
meu
grupo
nome
do
é Luiz Brolese, muito obrigado, Milena Cantarelli, que está. Muito obrigado.
Muito obrigado.
É isso aí.
Valeu, Milena.
Obrigado.
E aqui comigo também, o único trabalhador desse podcast. Quem é você, Tico?
Eu sou o Tico, mais conhecido como escravo do c... Você tem que colocar pi no nome, eu falei,
oh, verdade. Putz. Esqueci, olha o Tico fazendo, me dando trabalho na edição aí.
Ai, desculpa, sou eu.
E eu sou o Lucas, também conhecido como Lucas. E hoje a gente volta com o balanço da semana e tal. Indicar, começando por filmes. Ladies First, né?
Ladies First.
Giovanna, tem algum filme que você assistiu recentemente?
Última.
Se não tiver, é só falar não.
Não. Não, pera.
Ah, não?
Pera. Você falou de Yesterday da última vez?
Ai, falei. Não. Tá aí a pessoa que escuta o podcast e você viu, né?
É. Primeira
dama. Tipo, a noiva do host não escuta o podcast. Então,
tá.
Normal,
próxima,
normal.
Próxima, não.
Tudo bem. Tudo bem.
Acontece, né? Acontece.
A nós viu algum filme aí nesse tempo de...
Sim, eu vi.
Exclusão
eu vi
da humanidade.
De exclusão da humanidade, aí ó, tipo, exclusão da humanidade que inclusive me fez voltar no tempo, porque eu vi um filme, por causa de uma série que eu vi, mas vou falar da série depois, mas eu vi Casablanca, de 1948, acho, 1948, 1942, não lembro, mas cara, um classicão que eu tava tipo há muito tempo pra rever, e por causa de Hollywood, que eu vou falar depois, a série que eu vi, me deu vontade de ver os clássicos, e eu falei, eu já tô isolado mesmo, não tô... com ninguém pra ficar falando as coisas pra mim, entendeu? Então eu vou ver filmes antigos.
Mano, você tá isolado faz 50 dias. Tá ligado? O cara fala como se, tipo, agora ele tá isolado. Não, é, mano. Não.
Mas enfim, é, não, é tipo isolado da sociedade, assim, digamos. Antes eu tava conversando, tava interagindo e tal. Agora o máximo que eu tenho de interação é tipo vocês aqui, mensagens as, é, de vez em quando,
os SMS
da igreja. SMS, voltamos para a época do SMS, entendeu?
Voltamos não, eu voltei, eu sou, acho que sou a única pessoa que fala com você por SMS.
O louco, o Tico me mandou mensagem também esses dias,
ah, tá bom?
Eu também mandei, mano. Só que eu falei para ele que eu tenho crédito, então eu não posso ficar falando muito.
Verdade. Mas enfim, é, voltando no tempo nessas coisas, eu acabei vendo Casablanca, que é um filme clássico lá da Hollywood dos tempos de ouro, digamos assim. E, cara, ele é um filme que realmente não envelhece pelo aquilo que é a sua técnica, sabe? Ele envelhece porque ele é preto e branco, porque ele é antigão.
Porque ele é velho. É...
Porque ele é velho, sim. Porque o formato é quadrado, sabe? Tipo, não é widescreen, etc. Mas, cara, ele é um baita de um filme, assim. Pra quem nunca viu Casablanca, ele é um filme que trata a respeito de uma cidade que chama Casablanca. E é uma cidade no... que acontece o seguinte. As pessoas vão até lá porque elas precisam ir pra Portugal e depois ir para os Estados Unidos, porque elas estão fugindo da guerra. Então é meio como se fosse um ponto de parada, assim, sabe? E, tipo, dentro dessa cidade tem um local, que é um bar, onde tem um cara muito famoso, que é o Rick, acho, não lembro o nome dele.
Direito. É.
Mas é o Humphrey Bogart, que é, tipo, um dos atores mais famosos daquela época, da época de ouro de Hollywood. E ele é esse cara que é dono desse bar. E ele, tipo, ele é um meio... Como eu posso dizer? Ele é aquele típico personagem que ele é mal, mas ele tem aquele coração bom, sabe? Ele é aquele cara seco, que não liga pra ninguém, mas no fundo, ele se importa realmente com as pessoas, sabe? Pode parecer muito clichê hoje em dia isso, mas naquela época não era tanto, tá? Então foi um dos primeiros filmes que fez isso daí. E assim, dentro desse rolê todo, ele acaba reencontrando uma mina que ele amava muito, numa época lá em Paris, e aí ele tem todo um desenrolar a respeito de como ele vai tratar a situação, porque ela tá com outro cara e ela precisa fugir, etc. Mas, cara, mina, esse filme é muito, muito bom. Muito, muito bom mesmo, de verdade. É, sinceramente, tipo, tudo aquilo que é movimento de câmera, você vê aqueles cenários magníficos, você fala assim, mano, que coisa linda, sabe? Que bagulho bonito. Olha isso, bem feito, formoso. Assim, dá gosto de ver, dá gosto, é bonito, entendeu? Mas, enfim, é a minha indicação aí pra quem quiser ver os clássicos. Eu vi também o Falcão Maltês, que é o noir de todos os tempos, o melhor noir de todos os tempos. E vi também Sunset Boulevard, que eu não lembro o nome em português, mas também é um dos clássicos aí, que eu tava vendo todos esses. Enfim, recomendo vocês olharem as coisas do passado se quiserem aprender mais a respeito de cinema e etc, porque é muito, muito bonito e é muito, muito bom.
Vamos ver.
Ok.
Vamos ver, né, Tico? Vamos ver.
Lógico. Vamos ver. Tô procurando aqui já pra baixar a Casablanca.
E você, Tico? Viu algum filme aí?
Ah, cara, eu vi um filme super antigão também. Mentira. Ah, mano, eu tenho um problema, o Lucas até falando, acho que foi no último podcast que eu vejo tudo da Netflix e tudo do Now, eu não sei porquê.
Tico,
tenho esse problema.
Tico quer zerar o Netflix e o Now, velho.
Eu quero zerar o Netflix e o Now, é bem aquele negócio, se eu pago essa merda aqui, eu vou zerar ela. Então...
Bem por aí mesmo.
Mano, e eu revi um filme que eu achei muito legal, chama... Stuber? Mas é com o Kumaya, como é que ele chama? Kumaya não sei o que, sabe o que faz Doentes de Amor?
Doentes de Amor? Lembro.
É, Doentes de Amor, aquele carinha que não é indiano, eu esqueci o que ele é.
Eu sei quem que é. Acho que é comediante.
Então, Kumaya.
Ah, lembrei.
Com Drax, acho que é Dave Bautista. Dave Bautista. Eu assisti um filme com eles bem legal no Now até. Eu já tinha assistido um tempo atrás. Eu acho que eu até indiquei no argumento.
Ah, eu lembro de que você indicou, sim. Mas, eu fiz a arte desse daí.
Mano,
eu lembro.
Então, esse filme eu assisti de novo e, mano, o filme é bem engraçado e é bem legal. Acho que a galera tem até que assistir, porque... eu até falei lá no argumento, eu tô indicando de novo, porque foi agora eu não tô vendo mais nada. Porque minha vida está sendo... Eu estou pagando meus pecados. Acho que vou deixar minha alma lá no sistema S. Ó, arrumei um jeito de falar. Eu vou deixar minha alma lá. Então, mano, sábado eu cheguei 7 horas da noite em casa.
Eita, pega.
Então. E daí eu assisti esse filme, cara, é um filme bem divertido, assim. E acho que o Kumaia e o Dave Bautista, eles pegaram uma química bem legal. O Dave Bautista, ele não tem muito aquele tchan pra comédia, mas ele é muito bom do jeito dele.
Que nem
lá.
O cara parrudão. Nos Guardiões da Galáxia ele é bom porque ele é ruim. Tipo, esse que é o lance.
Ele é bom porque ele é ruim, então isso que é engraçado. Porque ele é... Mano, ele não é um bom ator. Ele é mó, sei lá, tá ligado?
Mano, ele é lutador WWE, tá ligado?
Estranho,
ele não é ator.
Mas então, o The Rock é bom. Do nada.
Que o The Rock, ele tem carisma.
Foi se tornando,
ele tem carisma.
Se tornando.
Ele foi se tornando. É tipo o John Cena. O John Cena, ele tá começando.
Querer ser o novo The Rock.
Vamos ver até onde ele vai. É os três caras do WWE que fez sucesso, né? E o Dave, ele não é aquilo lá. Mas, mano, o Kumaia, ele é... cara é inteligente demais. Acho que é por isso que ele disputou até o Oscar. Acho que o roteiro é até dele. É muito bom. É tipo um filme da Fox. Ele não foi lançado no cinema. Porque ele ia sair bem na época que a Fox comprou... Que a Disney comprou a Fox dele. Uhum. Teve esses problemas. Saiu direto nos streamings da vida. E eu acho que eu indico esse filme aí. Não tem muito o que falar. É um filme bem... tipo, basicão, mas é um filme assim, tipo, ele é um Uber, e por isso ele chama Stu, daí o tipo, um carinha lá, amigo dele, chama ele de Stuber, por isso que é o nome
é até prazer. Uber.
É que na verdade o carinha que zoa ele é um carinha bem babacão, né? Então não odeia ele, não sei o que, mas depois eles estão de boa. E daí ele fica... Mano, mas o engraçado desse filme é, tipo, ver o Dave Bautista, tipo, ele é muito ogrão e ele não sabe pegar Uber. E daí ele chama o Uber, ele vai lá, pega o cara. Daí ele fala assim, então, agora você me espera aí que eu já volto. E fica nisso. Tipo, o filme inteiro, e ele é policial e ele fica correndo a cidade inteira com o Uber.
Nossa.
Daí, tipo, coloca o cara em várias enrascadas. É um filme bem leve, bem de boa, assim. Eu acho que pra passar o tempo vale a pena.
Qual
é a
indicação? Qual é o nome do filme?
Chico.
Stuber.
Ô, Chico, mas antes de você terminar a sua indicação, a Milena tá falando aqui, ó, pra você indicar Little Monsters.
Ah, Little Monsters, é que eu não tô vendo o que ela tá escrevendo. Mano, Little Monsters é um outro achado também no Now. Eu até fiz... O Phil fez a arte dele do argumento, eu não lancei ainda.
Uhum.
Mas acho que ele saiu esse mês, no Now, mês passado, não vou lembrar. E, mano, é muito bom, porque é um filme de zumbi com criança, velho.
Ah,
nossa,
eu tô ligado, é cara no,
mano,
é cara no Pita Nyong'o lá, não é? Pita. Isso, uh-huh. Velho. Você
assistiu esse
não,
filme?
Não, eu tô com ele baixado, tá tipo na minha lista.
Mano,
ver.
Não, você vai filme? Curtir esse filme.
Eu tenho uma tipo, lista,
assisto,
pra
ver. Eu assisto
mano,
na
é que, tipo, tem site online... Aqui, ó. Não, a gente é contra a pirataria, hein?
Tipo, baixei no Now.
Baixou no Now.
Tá baixado pra ver no Now,
mas,
entendeu?
Tipo, se você procurar no, em site online, você acha online em Full HD, tá ligado? Dá pra achar. Você precisa baixar.
Mesmo. Cara, é verdade. É que eu tenho isso, sabe? De fazer uma lista, sabe? Deixar lá, aí... Quando eu vou ver um filme hoje, aí eu vou lá, vejo na lista dos que estão baixados.
Entendi.
Minha lista, tipo, que eu digito, então tá. Né? Aí depois eu vou lá no Now, vou... Lá
você escreve carta datilografando também? Você é o hipster de internet, tá ligado? O hipster da tecnologia.
Nossa, Tico, mas esse daí, cara, me lembrou um que eu também vi esses dias, que é de zumbi. Que é Ana e o fim do...
Ah, sabia
Ana e o Apocalipse.
Eu queria assistir esse
cara,
filme.
Cara, não vejam. Não é uma indicação.
É,
não é uma indicação. Tipo, eu vi o trailer. Tava escrito assim, La La Land é... Como é que é? La La Land com...
Nossa.
Shaun of the Dead,
vai,
sabe?
Vai, besta. Vai assistindo
eu
só
falei,
porque tinha La La Land.
Deve ser muito
vai,
bom.
Besta.
Eu falei, não, é porque, tipo, é um musical com zumbis.
Certeza
eu falei,
que é melhor
então
que La La
Land. Deve ter alguma coisa.
Certeza que esse filme é melhor que La La Land.
Musical com zumbi, mano.
Não é, velho. Mano, é um musical com zumbi. E, tipo assim, você fala, pô, uma premissa da hora. Vai ser da hora esse filme. Tem tudo pra ser criativo, diferente e tal. Cara, é muito ruim, velho. É muito ruim. É aquele filme universitário muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Pelo amor de Deus. De verdade.
Não, mas é Little Monsters, que foi traduzido, obviamente, para Pequenos Monstros. É um filme de... Não foi. Eles traduziram certo, pelo menos, alguma coisa. É, mas é um filme muito bom, assim. Eu não dava nada. Mas quando eu vi que era Lupita, eu falei, ah, mano, Lupita, né? Arregaça. E, tipo, mano, ela é uma professora. É, tipo assim, a história bem... Não vou contar. Apesar que é filme de zumbi, então não tem muito spoiler. É aquele negócio que ninguém sabe como começou, enfim. É, ela é uma professora e é duas histórias paralelas, é tanto a dela e a do cara. O cara, é, tipo, ele é o tio de uma das crianças e ele, tipo, tomou um pé na bunda da mina dele. Aí ele vai morar com a irmã dele e a irmã dele tem um filhinho e esse filhinho é aluno da Lupita. Uhum. Eu não vou lembrar o nome deles agora. Mas, mano, esse filme é muito bom, assim, ele é engraçado, porque, tipo, são crianças, e você fica meio tenso, porque são crianças, eles estão num parque, ela leva eles até um parque, um passeio, e eles ficam presos nesse parque, e começa a vir a galera, né, os zumbizada, tudo em cima deles. E daí eles entram dentro de uma cabaninha e ficam lá, mano, daí você fica muito tenso. Só que o filme, ele tem uma pegada de comédia também muito legal, eu achei. Eles zoam umas coisas bem... Tipo, tem uma hora que o menininho fala... Ele tá conversando com o tio dele é mó pistola, né? Daí ele fala assim, ah, eu sou alérgico a tal coisa, tal coisa, tal coisa. E daí ele fala, eu sou alérgico a glúten. Ele fala assim, mano, quem é alérgico a glúten? Quem é alérgico a glúten é modinha, tá ligado? Porque ninguém é alérgico a glúten. Daí ele pega, mano, ele é tão bravo que ele pega, levanta assim, agora eu vou lá, e o menino tem lactose também, ele fala, agora eu vou lá na pizzaria comprar uma pizza cheia de glúten e lactose e comer na sua frente.
Mancada,
só que, mano, é tipo
mancada.
Assim, é um filme, então, é um filme que é tipo, é um cara totalmente babaca e escrotão, né, usando a palavra certa. E que ele vai se transformando até por causa do que eles estão passando, né? Tipo, depois ele vai lá, ajuda. Tipo, tanto que o intuito dele, ele se candidata a ajudar a professora nesse passeio das crianças. Mas, na verdade, ele só quer pegar ela, né? Ele não quer mais nada. Daí tem uma hora que ela... É típico. Porque ele fala que ele toca numa banda super famosa, que ele é guitarrista, mas ele toca, tipo, no... Na rua, tipo, ele toca na rua ganhando moedinha. Daí ele
toca na bandinha do CMF.
E. É bem isso. E daí ele pega e fala, mano. É uma transformação que o cara tem. E eu achei bem legal esse filme, assim, por causa da tensão que você fica com as crianças. Você fala, mano, zumbis comeu uma criança, né? Você vai ficar meio. Até meio tenso. Mas é um filme legal, eu deixo a indicação dele aí também. Acho que é os dois filmes que eu assisti. Que eu
Little Monsters.
Little Monsters.
Bom, filme eu não vi filme nenhum, é só isso. Tô vendo Naruto ainda. E é isso, cara.
muito bom.
Séries. Giovana, tem alguma série aí que tá assistindo?
Eu tô assistindo duas. A primeira é o Naruto Shippuden. Eu tô assistindo com o Lucas.
Lucas sou eu.
É, Lucas é ele.
Eu tô reassistindo.
A Marlene.
Eu tô reassistindo muita coisa que eu nem lembrava, mano. É muito louco isso.
E o Naruto, o Shippuden se passa 2 anos depois que termina o clássico. Quando o Naruto volta lá pra aldeia, depois do treinamento com o mestre Jiraiya. E acontece um monte de coisa que, sei lá, todo episódio eu acho que nada vai dar certo, que vai todo mundo morrer, que todo mundo é imbatível, porque você mata o cara e o cara se regenera, ressuscita, e eu falo, ah, não vai dar certo, não quero mais ver isso. Mas é muito boa a série. Choro
anime,
todo
né?
episódio. É. Eu choro quase todo episódio. E com certeza eu recomendo. E a outra série que eu comecei a ver anteontem é This Is Us, que é outra que eu também choro todo episódio. Tá difícil. Mas é muito difícil falar dessa série, porque é essas que, tipo, no primeiro episódio já acontece um monte de coisa, e aí as pessoas perguntam, ah, mas é sobre o quê? Você fala, meu, é muita coisa, é a vida, entendeu? Mas, no geral, conta a história de quatro pessoas que nasceram no mesmo dia e a vida faz elas se encontrarem, mas talvez elas já tenham se encontrado e a série fica indo e voltando assim no tempo, sabe? Então, tipo, a pessoa tá vivendo algo hoje e aí vai o flashback do que ela já passou por isso. Enfim, é muito boa a série. É bem assim sobre vida, família, tem vários diálogos legais. Fala muito sobre Deus, fala... Ah, é muito bonita. Tô gostando bastante, tô na primeira temporada. Por enquanto, acho que tem 5, se eu não me engano. 5 temporadas, mas é muito boa.
Isso aí. This Is Us.
Ó, a Milena tá comentando aqui que o primeiro episódio de This Is Us já é tipo um filme.
Sim! Hoje tipo, é acaba, você fica desolado. Tipo, como assim? Eu não tinha reparado nisso, velho. Aí você já vai pro outro.
A gente foi no quarto chorar.
Ela, o pior é que a Gia, ela assiste pelo celular, tipo, na cama, então ela já tá... No esquema. Nossa, pra chorar sozinho.
Isso aí é...
Ah, é. Tá
no esquema pra enfiar o travesseiro já põe na cara. Já. Então.
E aí, tipo, eu choro no Naruto, aí eu choro no outro, ai. Mas é
são
muito boa.
Emoções,
as duas.
Emoções.
E você, cabelinho do Beisola, tem alguma série?
Bom, meu cabelinho, ele está maravilhoso. Eu sou um humano, só queria falar isso pra vocês. Quem não tá na live vendo, tá perdendo meu cabelo, como ele tá incrível.
Mano, coloca
tá maravilhoso
Vini,
hoje.
Coloca o Vini, por favor.
Cara, eu não sei como é que eu coloco aqui. Tá
louco,
em assim? Outro aplicativo, ele muda, tá ligado?
Ah,
tipo,
poxa.
Conforme tem aqui, eu não sei. É sério. Se eu descobrir
então
aqui,
mexe.
Eu coloco depois, eu prometo.
Tá.
Enfim. Vou falar pra vocês que eu vi duas séries já, maratonei praticamente as duas séries, porque minha intenção era gravar vídeo assim que acabasse, mas
não gravou?
Não gravei, porque minha voz ficou falhando esses dias, tá ligado? E hoje que eu achei
puberdade.
Que eu consegui gravar.
É puberdade, né, cara?
Ah, é, né? 26 anos tá aí, a puberdade nas costas.
Ele fica gritando com os vizinhos.
Deve ser
também,
velho. Enfim.
Ele fica gritando com os vizinhos que estão lavando
gritando a calçada.
Vai, para, o que você tá fazendo na rua? Vou ficar gritando com os vizinhos pra eles voltar pra casa nessa quarentena, ficar saindo na rua aí. Que agora, inclusive, Sumaré, que é o... Que Sumaré, assim, ela não consegue ser normal. Sumaré é o município mais perigoso, assim, já do interior de São Paulo, um dos mais... E agora, não contente com esse marco, Sumaré é a pior cidade onde o coronavírus está, tá ligado? É onde tem o maior número de contágio, é onde a galera menos se cuida.
Sumaré, se for ver,
eu vou falar assim.
Se for ver é bom, fala, que daí morre metade.
Fala, posso falar? Fala. É porque ninguém liga pra Sumaré, cara.
Enfim. Quisera eu, mas aí hoje eu ia gravar também, não consegui, porque fui fazer canal, que dói demais, gente, por favor, passem fio dental, sabe? Eu achei que não precisava, mas realmente...
achei que não precisava.
A indicação do anão é passar fio dental.
Passa fio dental, velho, porque... Nossa,
deixa pro
cara,
diverso.
Obrigado, beleza. Anão,
deixa pro
valeu
diverso.
Pela dica.
Deixa pro diverso. Foca na série.
Tá, vou focar na série.
O cara foi falar do dente, tá ligado?
Vi duas séries que uma delas foi Hollywood, que estreou esses dias no Netflix.
Eu pensei que você nem ia ver, tava tipo desdenhando do bagulho e tipo...
Ah, cara, assim, então... eu vou falar pra você, o trailer não tem nada a ver com a série, mas nada a ver mesmo, velho. Eu falei, vou ver o primeiro episódio, porque na hora que eu vi a premissa, eu falei, bom, parece ser interessante, parece ser legal, e vou dar uma chance. E realmente, no primeiro episódio já mostra que a série não tem nada a ver com o trailer. O trailer parece, sei lá,
É que você é fominha. Não, você é fominha. Todo mundo assim, tipo, eu falei que ia assistir, não sei quem falou que ia assistir. Daí ele falou assim, não, essa série é um lixo.
Mas, cara...
Se fosse vocês, eu não assistia.
Eu acho que o anão, ele viu alguma crítica, alguma resenha falando bom,
não,
bem...
Não. Pior que falou, não, velho. Pior que não. Eu tipo, é que eu tô no tédio, assim. Não tem rede social, não tem hora que eu não tenho que fazer, tá ligado? Não tenho...
Você tá dançando? Que...
Sim. Inclusive, tá. Algumas vezes tô dançando, obviamente. Praticar exercício. Exercício, eu coloco os vídeos do Just Dance e danço. Mas, enfim, isso daí fica a indicação pro diverso também. Enfim. Eu tava sem ter o que ver, tá ligado? Eu tava... assim, procurando série pra assistir, e eu falei, bom, Hollywood saiu, o Tico falou que seria legal gravar um vídeo, vou ver, vou dar uma chance. Aí, vi um episódio e falei, bom, não tem nada a ver com o trailer, porque o trailer parece um Velozes e Furiosos anos 40, tá ligado? Começa uma música do nada, uma tensão, um negócio.
Ó, velho, você lava sua boca pra falar de VR, hein?
Não fala mal de Velozes e Furiosos aqui, hein?
Não, eu tô falando... Não,
fala mal de Velozes Furiosos aqui.
Tô falando que é um outro ritmo, entendeu? Um outro ritmo,
Ah, tá.
Mas a série não. A série, ela fala sobre os anos de ouro da Hollywood. E foi por isso, inclusive, que me deu vontade de ver os filmes dessa época, dos anos 30 até os anos 50, finalzinho dos anos 50. Que é a época onde Hollywood, tipo, tinha o Star System lá, eram, tipo, grandes atores, grandes produções, aquele bagulho enorme, assim, sabe? Que hoje em dia não se tem nem noção de como produzir um bagulho desse. Mas...
Tem Marvel, rapá.
Tem Marvel.
Atores e fundo azul.
Atores e aquele maravilhoso fundo azul. Mas, enfim... aí eu vi, e Hollywood é uma série que, cara, o que o Ryan Murphy, que é o criador da série, fez, ele fez o que o Tarantino fez no Era Uma Vez em Hollywood. Ele consertou, digamos assim, ele transformou uma parte da história, porque nessa época do Hollywood dourada, digamos assim,
Hollywood
só dourado. Tinha filme sobre gente branca e casal heterossexual. E a série quer mudar isso, entendeu? É sobre a batalha de pessoas negras, homossexuais, minorias em geral, que tentam emplacar um filme na Hollywood daquela época, entendeu? Então eles vão contra um monte de coisa. Ah, você é negro. Ah, você é judeu. Ah, você é homossexual. Não vai poder. Veta isso, veta aquilo. Não vai ser exibido. Vai ter piquete, etc. Enfim, é uma série bem política nesse aspecto, digamos assim. Mas, cara, ele tem o mesmo cuidado que o Tarantino teve no Era Uma Vez em Hollywood. A ambientação que ele faz é perfeita.
Você sentiu nos Hollywood, anos 50?
Eu me senti nos anos 30, entendeu? Eu me senti nos anos 30 como alguém que quer ser um figurante num grande filme da Bette Davis, tá ligado? Senti nos anos 40, quando eu olhava lá e via Hitchcock, grande Hitchcock, fazendo seus filmes maravilhosos, com aquela pança enorme dele. Enfim.
Nossa, velho. Que ataque gratuito, mano.
Então,
é porque
gordofóbico do caramba.
Não.
Tá vendo, Tico? Tá vendo? Cuidado com esse cara aí.
Então. Não. Eu tô falando isso porque eles até citam isso na série.
Não, o Hitchcock aparece.
Não, eles só mencionam, sabe? Tipo, vários atores e diretores, eles mencionam durante a série, tem atores também famosos daquela época que aparecem durante o que tá acontecendo. Mas é uma série bem legal pra conhecer esse período e, tipo, ver essa parte política, assim, sabe? E realmente mostra como seria diferente se isso tivesse acontecido naquela época. Talvez tudo aquilo que, sei lá, começou há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás e que hoje em dia ainda é muito vetado, talvez se tivesse sido... tido dado importância naquela época, seria diferente, sabe? E eu gosto muito porque mostra aquilo que é a importância do filme para pessoas e mostra como filmes, muitas vezes, eles criam tendência, pensamentos, etc. Eu acho isso muito da hora. Então, acho que Hollywood é uma série muito boa. Tem um episódio que é uma barriga inteira na série, sabe?
É a do Hitchcock.
Que eu falei, mano... Não.
Ah, cara, deu risada,
né?
Você
viu, né, Tico?
Não, eu achei a piada boa, velho. O trocadilho foi bom. Mas é um episódio que tipo, eu tiraria inteiro, assim, porque realmente não serve pra nada da trama. E ela é uma série, assim, digamos, pesada, entre muitas aspas, porque mostra muito sexo, mostra muito consumo de drogas, mostra, enfim...
O Hitchcock.
Coisas que... Não, não com o Hitchcock, pelo amor de Deus.
Ué, mano, você tá nessa vibe aí de rir de gordo, falou de série pesada, por causa do Hitchcock.
Não. Ai, que horrível. Enfim, mas recomendo Hollywood pra galera assistir, é uma série bem legal. E eu não sei se eu devo falar de The Edge hoje, porque senão eu vou ficar, sei lá...
Falar do quê?
25 minutos. The Edge, que é a nova série que o Damien Chazelle produziu.
E não, não vai falar não. Chico! Você tem série, hein?
Tem alguma série? Ó, Milena, peraí que a Milena tá falando aqui, ó, assisti o primeiro EP de Hollywood e deixei pra lá. Altos Ludes. Pois é, tem muito, muito. É,
por isso que eu não vi até o final.
É quase um Game of Thrones na época da Hollywood, digamos assim.
Não fala, mano, não fala assim. Mano, Game of Thrones, todo mundo lembra disso de Game of Thrones, tá ligado? Você pega uma temporada inteira, sei lá, é 2 episódios que mostra.
Ah, cara, mas tipo assim, é o que a galera lembra do mainstream que rolou no Days pra caramba, tá ligado? Então, querendo ou não...
No Days ainda é um tabu.
Ainda é um tabu, ainda pois é. Tabu, cara. Pois é. Mas mostra, na série inclusive mostra isso, que tipo, como é hipócrita essa relação de Hollywood, de nos filmes cobrir tudo e, nossa, dar um beijinho só e acabou. E aí acaba as filmagens, a galera vai pra loucura, vai pras orgias, usa cocaína à torta e direito. E naquela época dos anos 30.
Naquela
então,
época, hoje em dia,
de
boa.
Ah, é.
Na verdade, hoje em dia não tem produção mais. Acabou, não vai ter mais filme durante 2 anos. Não vai ter produção é nova durante uns 2 anos aí, galera.
Isso é verdade, não vai ter mais festinha. Acabou as festinhas.
É, coisas aleatórias. Quem já ouviu, tá ligado o que é. É o que eu nunca sei o que falar, tá ligado? Mas coisas além de série e filme. Você tem algum, Giovanni?
Aleatoriedades na vida.
Você tem alguma coisa? Alguma coisa aleatória?
Eu?
É, você.
Ai, que o anão falou no mesmo tempo, eu não ouvi.
Ele só atrapalha, mano.
Desculpa.
É verdade, só atrapalha. Então, eu entrei em um grupo do livro no Telegram.
Olha só.
Eu sei, é bizarro, mas é que, tipo, juntou várias estudantes de letras que curte ler, e aí eu fui no meio e entrei. E o livro do momento é A Redoma de Vidro, da Silvia Plá, não sei como fala o sobrenome dela.
É Plá.
Plá?
Plá.
Enfim. Uhum. E é o único romance que ela escreveu. É meio pesado, eu tô no comecinho ainda, mas conta a história, tipo, dela real e fala sobre... as doenças que ela teve, transtorno bipolar, depressão e tal, e, enfim. Então, talvez pra esse momento que a gente tá vivendo, não é tão bom ler esse livro. Alguns gatilhos, mas o livro é muito bom, tem uma escrita muito boa também. E o Clube do Livro também é muito legal. Vou depois compartilhar lá, e se alguma pessoa estiver ouvindo, olá.
Vamos lá, galera.
Olá.
Boa. Clube do Livro no Telegram.
Tem gente... Clube do Livro, as estudantes de letras.
Pra você que não sabe o que é Telegram... Mais algum? Só isso aí.
Por enquanto não. Vamos falando que talvez eu lembre.
Tá. Ah, não. Você que tá aí fazendo vários nada. Tem alguma coisa aleatória aí pra falar? Sobre, sei lá...
Vários nada não. Pera aí. Tem vezes que eu fico sem nada pra fazer, mas vários também tem nada. Vezes que eu tenho que fazer muita coisa, tá ligado? Esses dias eu tava tendo prova 7 horas da manhã. Tava colando 7 horas da manhã, entendeu? Aqui, ó, nesse computador que eu vos falo, entendeu? Você acha que é fácil?
Escolhas.
Não é fácil, não.
Escolhas.
Choice. Inclusive, teve uma menina que desistiu, cara. Uma das brasileiras desistiu.
Sensata. Pelo menos uma é sensata.
Pra quem... Ele tava jogando Civilization então, também.
Porque pra quem não tá ligado, eu faço ainda o mestrado na China. Meu mestrado continua online daquele jeito, né, gente? Porque vocês estão ligados como é que é online. E...
Vou não pôr uma foto dele.
Teve uma...
Na câmera.
Que é nada, velho. Mano, graças ao bom Deus, não tem câmera, entendeu? Então, tipo, não preciso ficar mostrando minha cara.
É, então você liga o bagulho e vai fazer outra coisa. Vai jogar.
Mano, eu ligo o bagulho e vou dormir, velho.
Nossa. Que ótimo exemplo.
Eu ligo o bagulho e vou dormir. Depois eu leio o livro, faço o capítulo. Mano, o professor, ele literalmente, ele leu o capítulo do livro. É uma hora dele lendo o capítulo do livro. Eu falei, toma no nariz, eu não vou ficar aqui nem ferrando. Não. Não, tem que dormir, entendeu?
Você dorme ouvindo ele e... lendo o livro pra você?
Passe, velho. Porque dá mó sono, então... É de boa.
Aí, a Gi faz clube do livro no Telegram e o Anel faz clube do livro com a gente.
Exatamente.
Aquele sotaque maravilhoso.
Aquele sotaque maravilhoso, assim, ó. Mas enfim, tem uma menina que desistiu, mas não é isso que eu quero indicar. Não quero indicar desistências, cara.
Desistam, galera, desistam.
Não desista, durma.
Dormir é uma desistência.
Mas o negócio é o seguinte. Querendo ou não. Mas o negócio é o seguinte, eu queria falar pra vocês. Nossa. Passem fio dental. Passem fio dental. De verdade, velho. De verdade. Passem fio dental. Não, eu tô falando sério, porque velho, se vocês nunca fizeram um canal, sério, assim, é tão terrível quanto parece. É tão horrível quanto dizem que é. Mano, falar pra vocês que, assim, o fio dental parece um negócio que fala assim, não tem nada no meio dos meus dentes, eu não tô sentindo nada no vão dos meus dentes e tal. Até que de repente você sente uma dor insuportável, você não sabe de onde vem, e aí você descobre que no vão dos teus dentes ficou, sei lá, um fiapo de, sei lá, uma manga tem um monte de fibra, ficou um pedaço de fiapo de manga, tá ligado? E aí desenvolveu uma cárie enorme lá,
mano,
dentro.
Mano, pra ficar um fiapo de manga, ficou um fiapo de manga durante 10 anos, tá ligado? Não é assim que funciona, mano.
Não, óbvio. Não tô falando de coisas... Não tô falando...
Ele tá falando como se tivesse o fiapo de manga. Ele comeu manga semana passada e o fiapo virou uma cárie.
Não, eu tô falando, tipo, isso é, como é que fala? Recorrente. Você vai lá, passa fio dental a cada 3 ou 4 dias. Não, passa em todos os dias.
Mas você sabe como que acontece a cárie, né? Sabe? Do que, tipo, as bactérias comem aquela comida que você deixou lá e elas cagam.
Sim, aí depois que acaba a comida, elas comem teu dente.
Não, elas cagam e a bosta da bactéria corrói seu dente.
Nossa,
é isso.
Então, realmente, vocês estavam cagando pra caramba.
É isso, velho.
Nossa.
Mas, enfim, dói muito.
Agora ele ficou mais em
choque. Dói muito.
Cagaram no seu dente.
Cagaram, literalmente cagaram no meu dente. Cara, pra você ter ideia, tipo... eu fui lá hoje e a moça falou assim, então, a gente vai colocar... Eu sempre começo com anestesia que menos dói. Eu falei... Como assim que você começa com anestesia? Você é, porque são 2 a 3 anestesias. Eu falei, o quê, moça? Você tá louca? Ela falou, não, a gente coloca a mais doída primeiro, que é uma que vai amortecer mais, e aí depois a gente vai colocando uns pontos que a gente vai mexendo. Eu falei, tá bom, né? E dentista é um negócio muito, muito louco, né, velho? Porque você se sente totalmente, sei lá, indefeso, tá ligado? É sério. Eu me sinto totalmente indefeso.
O anão...
Não, você Mano, se sente um...
O anão, não, ganhou... É, você se o anão sente... ganhou um canal com coronavírus. Certeza. Mano, o anão, ele só tava saindo de casa pra ir no mercado, velho. A partir do momento que ele foi no dentista, ele vai pegar esse bagulho agora. Você vai ver. Você já não pegou, né?
Eu tenho a teoria que eu já peguei na Tailândia, velho. Quase certeza. Porque lá eu tava morrendo de um jeito, velho. Que eu acho que eu tenho quase certeza que eu peguei lá. Mas enfim. Enfim, dentista é um negócio que você fica muito indefeso. Mas eu recomendo vocês. Inclusive a menina falou aqui, ó, 10 a cada 10 dentistas recomendam. Eu também recomendo que vocês passe o fio dental todos os dias. Dá preguiça. Não vem me falar que não dá preguiça, porque você sabe que dá preguiça. Mas, cara, não queira ter um canal pra ser feito no teu dente. Porque, de repente,
eu
assim,
acho que
ó, depois de você... Depois de você ter tomado, sei lá, 4 anestesias, porque pra ela não foi suficiente 3, ela colocou 4 na minha boca, eu não tava sentindo... Cara, não tava sentindo minha orelha, pra você ter ideia. Depois de ela ter colocado 4 anestesias, ela não satisfeita... Ela veio com uma broca, assim, ó, desse tamanho. Falei, mano, onde que ela vai enfiar essa broca, velho?
É porque seu dente é desse tamanho, você sabe. Tipo...
Obviamente que na minha percepção era, tipo, muito maior. Pra quem não tá vendo, é quase como, sei lá, uns 5 centímetros, assim, tá ligado? Mas enfim, velho, tipo, é uma cena assim aterrorizante. Dentista é uma coisa que você sente indefeso, você sente num filme de terror.
Indefeso assim, tipo, nenhuma hora ele te amarra enquanto tá fazendo. Você pode dar um soco na cara dele.
Isso é verdade. Isso é verdade.
É, ou também você pode levantar e falar, ah, então.
Não, chega, Tsam. Não.
Chega. Mas enfim. É, no primeiro grito que eu dei, ela começou mais devagar, porque, velho, na primeira hora, velho. Mano, a mulher tinha dado duas anestesias, ela achou que tava suave. Não, ela achou que tava suavão, mano. Ela só enfiou a broca com tudo, tá ligado?
No primeiro grito que eu dei.
Mano, ela enfiou a broca com tudo, tá ligado? Aí se eu só dei aquele espasmo e... Ah! Tipo...
Imagina o anão gritando com anestesia na boca.
Mano, você não filmou sua boca adormecida?
Nossa. Não, eu esqueci, mas deveria. Não. Eu até mandei mensagem pro Lucas, eu falei assim, eu falei, Lucas, velho, vai olhando aí pra mim, porque, tipo, eu não tô sentindo metade da minha boca, eu tava falando assim, tá ligado? Tipo...
Mano, você ia gravar assim, não tem essa de...
Tá muito, muito feio. Mas enfim, depois do primeiro grito ela foi, não, eu vou mais devagarzinho, e aí ela foi lá e deu mais duas anestesias. Aí eu não tava sentindo mais nada, já não tava sentindo praticamente o lado direito do meu rosto. Mas enfim, recomendo a vocês, galera, aí, ó, não façam canal, passe o fio dental, escove os dentes, crianças, tá bom? Porque precisa.
É isso. Ô, Tico, você tem alguma coisa? Ah, Tico, você tem. A gente começou, antes de abrir a transmissão, a gente começou a gravar, você tinha alguma coisa pra falar. Pode falar aquilo lá.
Eu tinha. Vou falar aquilo lá que eu briguei com a minha chefe. Mano, nossa. Mas foi mal. É que eu não tô vendo vocês, né? Então não sei como vai ser. Mas enfim. É, cara, foi uma briga totalmente idiota. Porque foi assim, a gente tá lá trabalhando, né? E, meu, tem uma galera que eles estão entrando bem mais cedo que a outra. Só que essa galera que tá entrando mais cedo, eles estão entrando, tipo, muito cedo e eles têm que sair mais cedo, obviamente. E daí, só que a galera que tá entrando mais cedo, eles vão de carro ou moram perto do serviço. Ok, tipo, eles moram aqui. Aí, e a galera que não consegue entrar mais cedo é a galera que vai de busão, que vamos dizer que são os verdadeiros que correm o risco. Esses são os verdadeiros. E daí, tipo, ela veio mó louca na cozinha, gritando, falando, que não sei o quê, vocês podem ir embora, que já deu o horário de vocês. E daí, tipo, a gente ficou meio que parado, só que tem muita coisa pra fazer ultimamente, tanto que eu falei que no final de semana eu saí muito tarde do trabalho. Aí ela gritando, não sei o que, eu virei pra ela. Sei lá, acho que tava muito pistola já. Ela falou assim, você tem que ir embora. Eu virei pra ela e falei assim, ó. No meio da cozinha. Falei, o negócio é o seguinte. Falei assim, a galera que chega mais tarde, eles não chegam mais tarde porque eles querem, não. Eles chegam mais tarde porque eles dependem de busão. Os outros moram tudo aqui perto, eles podem ir embora mais tarde.
Aí, ó, isso aí, ó. Aí, ó, proletariado. Olha o manifesto comunista acontecendo aí, ó. É, dale, dale.
Você tá ligado que amanhã eu posso chegar lá e não tipo falar, isso, né? Mano. Mas enfim. É bem isso. Eu falei assim, o negócio é o seguinte, eles estão aqui pra ajudar, eles não estão aqui pra ir embora, não. Se eles entraram mais cedo, o problema é deles. Ela falou, mas coitado. E grito isso, gritando. Porque cozinha, galera, é aquilo lá. Algumas coisas não são o que você vê no Masterchef, mas algumas coisas são. Os gritos são de verdade. Daí ela falou assim, mas se eles estão aqui desde as 5h30, eu falei, o problema é deles. Eu falei, o problema é deles e eu tenho que ficar aqui até 6 horas da tarde nesse lugar. Falei,
caramba.
Tipo, depois eu fiquei pensando
pesado,
que eu
véio.
Falei, daí eu falei, nossa, eu falei, mano, porque assim, tipo, eu acho assim, galera, eu acho que você tem que trabalhar, enfim, vamos dizer, no final das contas você é pau mandado, mas cara, se você tá lá, e dão uma demanda muito maior do que a gente suporta. E, tipo, a gente tá com uma equipe muito reduzida. Isso eu tô falando, tipo, como desabafo, tá ligado? A gente tá com uma equipe muito reduzida do que a gente tinha. A gente trabalhava em 15. Hoje em dia a gente tá trabalhando em 11. Então, tipo, mandaram gente embora com corte de gasto. E além de... Na verdade, a gente tá em 12. E pegaram uma menina e mandaram ela pra Vinhedo. É, porque Vinhedo tava precisando de ajuda, que eles vão fazer 1000 refeições. Nossa. E a gente vai fazer 4. Daí eu falei assim, beleza, mano. Nós tá trabalhando, tipo, em 11 pra fazer 4000 comidas, tipo, refeições, em menos, tipo, de 4 horas. Então, ontem eu tava falando isso com a Camila, ela falou, meu, isso é insano, cara. Tipo, é uma coisa impensável.
É que nem foi, tipo, tipo almoço e janta do, mano, do Acampa, ao mesmo tempo.
Do Acampa, a Camila falou isso. Ela falou assim, meu, o que vocês estão fazendo é o que a gente faz no Acampa. Eu falei, beleza, Camila. Mas quantas horas você tem no Acampa pra entregar? Ela falou, não, a gente começa às 6 da manhã e termina às 1. Eu falei, então, a gente começa às 7 e tem que terminar às 10h30. Então, tipo, daí foi a hora que ela falou, meu, isso daí é insano, não existe isso. Eu falei, mas lá tem que existir. Então eu tô deixando até esse desabafo, porque eu falo, mano, tem coisa que, tipo, é lógico, é pra mandado, é não sei o que, mas, cara, você é humano, tá ligado? A gente tá cansado, velho. Eu lembro, na última reunião, até que o O2 teve, tipo, teve uma galera depois que veio me chamar, falando, mano, você tá muito triste, né?
Muito cansado. Só porque você tava, tipo, assim, na live?
Tipo, eu tava cansado, tá ligado?
Assim, ô, Tico, abre a câmera aí, ele.
Eu tava de boa. Eu tava cansado, né? Nem que você tá triste, é que, tipo, mano, é muito pauleira, velho. É muita pauleira. E cozinha é muito estressante. Tanto que um cara, um entregador, ele foi lá. E eu tava lá fora nessa hora. Eu tava recebendo, né? Tava vindo 670 quilos.
Nossa,
de arroz.
Véio.
Aí eu
tava. Uma plantação inteira de arroz.
Mano, é surreal isso. Tipo, e eu tava lá, né? O cara colocando pá, não sei o quê. Daí o cozinheiro virou lá fora e falou: Timóteo, eu preciso de você aqui dentro. Eu fiz assim:
Espera.
Eu falei: você espera, mano. Eu falei: espera, pô. Falei, o cara tá entregando. Eu, tipo, isso eu não falei, né? Porque eu tava lá fora, senão, do jeito que eu tô, eu tinha discutido também. Eu falei, mano, tô recebendo tipo, quase uma tonelada de arroz aqui. Você quer que eu entre aí
pra ajudar você?
Fazer o quê? Ah, e eu tenho mais uma coisa pra falar. Essa é muito boa também. Mano, e daí tem um cara lá que ele é encarregado, né? Daí ele é aqui de Campinas, que eu trabalho em Valinhos, é uma cidade aqui perto, pra quem não conhece. Daí eles falando assim, vai lá, eu esqueci o nome dele agora, ele falou, vai lá que o Coisa quer falar, tipo, dar umas palavras, né, motivacionais pra ele. Falei, beleza, né, vamos lá.
Que?
Vamos lá pras palavras motivacionais.
Meu Deus,
vamos sim.
Não, Jesus, nesse amado. Nível. Daí ele falou... Ele falou assim, não, o que eu queria falar pra vocês, ó, pega essa mensagem motivacional, meu amigo tava, tipo, porque a gente respeita 1 metro lá, daí meu amigo tava do meu lado, assim, do meu lado a 1 metro, obviamente, só que dava pra gente conversar, tava eu, ele e minha amiga, que lá a gente fica em 3, né, tipo assim, mais parceira, nós 3, daí ele virou e falou assim, eu queria dizer... Que no primeiro dia a gente errou. No segundo, a gente errou também. E no terceiro também. Eu falei, mano. Eu já virei pro cara que ele chama Rafa, né? Eu virei pra ele e fiz assim. E daí falou: mas hoje a gente foi mais ou menos.
Nossa, muito bom, muito bom.
Muito bom, cara, muito bom. Ó, tá, bom, tá top. Bom. Tá top essa motivação.
Me senti motivado agora.
Daí eu virei. Não, eu virei pro Rafa e falei, ô Rafa, isso aí que era a mensagem motivacional.
Como
dele.
Que você não riu da cara dele, velho?
Daí ele falou assim. Mano, eu tava rindo, que eu tava atrás do pilar, eu tava rindo. Mas eu virei pro Rafa e falei, mano, o Rafa ele tem tipo uns 2 metros de altura. Ele é grandão, fortão, assim. Eu virei e falei, mano, ele foi ti?
Que isso, mano?
Que é isso?
Ele falou... Não, ele falou, cheio de coisa pra nós fazer lá na cozinha, o cara ficou falando essas coisas pra nós.
Nossa, que dó, velho.
E eu falei, beleza, né? Mano, não. Daí não terminou, o cara não feliz... Ele falou, ah, e agora? Mano, tipo isso, era uma hora da tarde. E agora eu quero fazer um exercício nossa, com vocês. Eu falei, mano, sem mentira. A minha amiga, ela chama Paula, eu vou até falar pra eles ouvir o podcast, não sei se vocês vão ouvir. Ela virou e falou assim, eu não aguento. Ela pegou e entrou, mano, tipo, foi entrando na cozinha. Ela virou, tipo, deu as costas
justo.
Pro cara e foi entrando.
Tá certo.
Depois ela voltou, né? Não, depois ela voltou, porque senão ela ia tomar bronca.
Nossa, velho.
Ela voltou, foi lá na cozinha, deu uma respirada e voltou. Daí ele falou assim, agora, mano, a gente entra, tipo, 5h30, 6, 6h30 e 7. Daí uma hora da tarde o cara falou, não, porque eu queria fazer um alongamento com vocês. Eu falei, mano, alongar o quê aqui?
Depois de 4 tipo... horas, quem tá aqui no mínimo, né, velho?
Nossa, velho.
Eu falei, mano, alongar o quê aqui? Tinha acabado de chegar 570 quilos de frango. Tipo, eu e a Paula tinha guardado no, na câmara. Mano, eu tô falando que meu dia foi muito insano. Daí... Tipo, a gente tinha acabado de guardar a câmera, pra quem não sabe, é tipo uma geladeira enorme que esfria as coisas. Que dá pra você entrar dentro. E daí, mano, a gente tinha acabado de guardar 570 quilos de frango. O cara vira pra mim e fala que quer fazer um alongamento comigo, falando pra eu abaixar e encostar minha mão nos meus pés. Eu falei, mano, minhas costas agora, isso aqui não dá pra fazer mais isso, tá ligado? Eu
nossa,
não consigo. Véio. Eu falei,
os cara é
besta, tipo,
mano, eu
não sei nem...
Não, mano, isso é só um relato, é só um...
É só um relato da vida.
Mano, o Tico falou esse bagulho de alongar, quando eu trampava em logística, tipo, que era empresa grande assim, sempre tinha, sei lá, num dia da semana o cara ia lá fazer alongamento. Aí chegava um maluco lá, mano, ele... Levava uma caixinha de som no braço. Aí ele assim, vamos lá, galera. Aí dava play e começava a tocar Bon Jovi.
Tá muito ligado? Bom.
Bon Jovi.
Muito bom, essa é a animação muito que bom. A gente precisa.
E ele, mano, eu queria morrer, por isso que eu não fiquei, sei lá, 2 semanas naquele trampo. Mano, era horrível, velho. Eu odiava. Mas enfim.
Não tem como.
Mas acho que minha indicação é isso aí. Essa mensagem motivacional pra você levar
que
na
hoje
sua vida. Tipo, no primeiro
ruim.
Dia não vai dar. No segundo a gente foi ruim. No terceiro também. Mas no quarto a gente foi mais ou menos. Tá ligado?
Pronto.
Fica aí essa mensagem.
Mensagem
aí.
Pra vida.
Ai, mano.
Mensagem
olha,
pra
eu,
vida.
O que eu tenho pra falar é um negócio que envolve terceiros. Eu só queria
comentar.
Comentar e explanar aqui. Porque o anão, ele começou com esse bagulho de jejum dele de rede social. E ele contaminou o Felipe, tá ligado? Com esse bagulho. E os dois estão fazendo ao mesmo tempo e a gente tá mó desfalcado no argumento certo.
Mano, tá muito desfalcado.
Porque daí o Tico tá trampando.
Isso, não, foi bem isso. Os caras começaram o jejum.
Mano, porque
na
mano,
terça,
faz um
na
primeiro
terça
e depois
eu voltei
o outro.
A trampar.
Não precisa fazer ao mesmo tempo, velho. Cadê o Felipe? O Alisson. Se você tiver aí ainda, cara, manda, você vai mandar esse episódio pro
tá
Felipe.
Assim,
você vai mandar esse episódio pro Felipe, velho. Porque isso aí não se faz, cara. Cadê os gameplay, velho? Cadê os gameplay? O cara nem... Ele nem falou nada. O anão,
eu
ele
acho
nem avisou,
assim,
gente. O Felipe não.
Mano, eu acho assim, foi. Os caras querem fazer jejum. Os caras querem fazer jejum, glória a Deus, aleluia pela vida dele.
O cara quer ficar...
junto, mano. Parece que vocês...
As
parece
artes,
que,
os
mano,
vídeos,
que os dois
tudo,
cara que
né?
Faz então... vídeo combinou.
Não, ó. Em minha defesa... Em minha defesa, defesa do Felipe... Em minha...
As lives
em minha defesa do Felipe, ele veio falar comigo antes a respeito do que ele tava querendo fazer e tal. Eu falei que era, tipo, excelente, porque realmente, tipo, tava muito saturado.
Não, o Felipe também. Ele tava assim, o Felipe, ele é pior que você, né? Não, você pelo menos só lê os bagulho e fica de boas. O Felipe, ele fica compartilhando o bagulho contra o Bolsonaro.
Então.
Ele fica arrumando treta. Felipe, ele fica arrumando treta.
Então.
E desgasta mais.
Pra quem não tá ligado, todo rolê de jejum de redes sociais é por dois motivos, obviamente, sabe? Um deles é realmente por um motivo espiritual, porque você quer usar esse tempo pra você estar mais próximo de Deus e você voltar a fazer algumas coisas que você não tava fazendo e etc. Outro deles é porque, tipo, a saturação de comentários inúteis e de tretas idiotas também é muito, muito grande. Sabe, o Felipe, ele veio falar pra mim que um dos principais problemas era isso, era um monte de bolsominion trouxa que tava lá falando um monte de coisa pra ele, ou ele via postando e ele não aguentava, sabe? E querendo ou não, velho, é difícil você passar por isso, sabe? Ainda mais na época que a gente tá agora. Então, eu falei pra ele, falei, cara, realmente faz isso.
Tem que ter muita disposição, porque esses caras aí, eles têm muita disposição.
É, então, você cansa, eles não.
É, então, o que eu entendo, assim, pelo menos, é que, tipo, também, vamos dizer assim, tudo que você vai postar, se a galera for responder, eles vão responder. Eles não têm que concordar, que nem o Anão fez o vídeo lá do...
Midnight Gospel.
Como que é o nome da série? É, Midnight Gospel. O cara lá respondeu e falou que não gostou e que ele não é todo mundo e que ele não tem que gostar, mano.
Eu queria saber como esse vídeo chegou nesse cara, tá ligado? Porque é sempre...
eu também não sei,
é sempre velho. Esses comentários é sempre quando caem pessoas aleatórias que, sei lá, não acompanham a gente, tá ligado?
Mas é, velho, tipo, tá lá o nome do canal é Pode Copiar.
Então tá.
Eu não sabia nem como responder, sabe? Falei, oi, beleza, ok, entendi, sabe?
É isso aí, cara. Mas é isso. O Anão, daqui um mês ele volta pra rede social. Ninguém Sim. tá sentindo falta dele, na verdade. Por que o Anão...
Tá bom, então.
Não, é só você entregar os vídeos do Argumento Zero que tá de boas. Tá devendo.
Só continua entregando os vídeos do Argumento Zero já não precisa mais voltar mesmo.
Agora que o cara tem mais tempo, ele não... Ainda não consegue,
tipo. Eu vou falar pra vocês. O rolê dos vídeos eu preciso realmente gravar. É que eu tava querendo fazer um negócio diferente pros dois, mas eu acho que não vou conseguir, então eu vou gravar normal mesmo.
Você ia gravar na rua, sobre... né?
É gravar dentro do AP. Mas tentar fazer um jeito da câmera me seguir e tal, mas eu acho que não vou conseguir.
Nossa.
Acho que eu não vou conseguir. Eu ia acoplar um negócio pra câmera meio que me seguir, tá ligado? Mano. Eu tava vendo esse projeto, mas eu acho que eu não ia conseguir.
Ok, velho.
Viu? Por isso que você não pode ficar sozinho, cara.
Mas manda essa parte meio off-tópico, mas manda as coisas que precisa pra gente fazer. O e-mail ainda tá aí, tá ligado?
O e-mail.
Eu tô vendo e-mail sempre. Ainda tô editando os vídeos do...
Vou mandar uma carta. Mandar uma carta.
Manda uma carta pra mim.
Manda uma carta pra mim. Alguém, alguém tem alguma... Como é que eu falo no final? Considerações finais. Considerações finais. Giovana, tem alguma consideração final? Não. Ah, não?
Também acho que não. Hoje eu estou tranquilo.
Tá tranquilo. Chico?
Não, eu só queria falar porque minha doce namorada mandou uma mensagem quase em caps lock falando... Então fala que você... Zoeira, ela vai ficar brava. Não, ela me lembrou do nome da professora. Que ela falou, você esqueceu do nome da professora? Eu falei, mano, esqueci, né? Tipo, você acha que eu lembro? Daí o nome da professora da Lupita é Caroline. E até eles cantam Sweet Caroline no filme. Eu achei muito legal. E tem a Batgirl na série da Harley.
Que é a sua amada, né?
É isso. Aí, tá, falei. Minha amada. Melhor heroína. Tá bom? Beijos. E é isso aí.
É isso aí. Então a gente fica aqui. Compartilhe o episódio, tá? Quem tá ouvindo aí. Tá ok?
Sim, tá ok. Avisa que a gente fez o teste hoje. Não, o link não tá aberto, mas a gente fez o teste pra transmissão online do podcast.
Já faz uma arte, né? Faz uma arte, tipo,
no YouTube.
Lives toda segunda, 8 horas da noite. Ou por aí.
por aí, né? Ou nesse meio tempo aí. E vai ter, porque é super simples. O programa já tá instalado. Eu quero mandar um abraço pro Luiz de, sei lá, uns 3, 4 anos atrás. Você é lindo, tá? Você é assim, é um cara...
É, porque, o de hoje em dia tá, tá essa... Bom? Esse arremedo. Esse arremedo de ser humano aí, ó. Ó, oh, não, a gente já avisou pra você que você não pode usar esse tipo de camiseta branca.
Por causa do meu setinho.
Porque mostra os seus mamilos.
É, eu sei, mas foi a primeira que eu peguei, velho.
Quem for fuçar nos vídeos antigos do Argumento Zero vai ver que tem uns vídeos que o anão tá com esparadrapo na teta, uma fita crepe na teta pra não ficar aceso.
Segredos das gravações, segredos do
Se
cinema.
Se você reparar, tem tipo um quadrado, assim, de... Enfim, é isso.
Mas enfim, vai ter live. Só pra avisar que vai ter live.
É isso.
Divulguem a live, divulguem o podcast, divulguem a gente. E é isso.
Até
semana que vem. Se pá, tem outro episódio aí no meio da semana. E é nóis. Falou.
Falou. Um abraço. Sem contar com calabouço, Flamengo e Botafogo. Uga!